No dia 22 de fevereiro de 2002. Estou lendo aqui a orelha da obra. Estrada para São Vicente, a 740 quilômetros da capital de Bogotá. A candidata à presidência da Colômbia, Ingrid Betancourt, e sua assessora, Clara Rojas, são sequestradas por membros da FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Começa o drama de mais duas famílias. Continua o pesadelo de um país aterrorizado pelas ações da guerrilha ligada ao narcotráfico. Aqui, a página 60, deixa eu pegar aqui direitinho para os senhores que eu marquei. Escrito por Francisco Carlos Teixeira da Silva. Olha o que ele coloca, esse trecho que segue o que foi ali o início da capa, tá? Da orelha do livro. Aqui dentro ele continua o que ele escreveu lá. É assim que Ingrid Betancourt descreve sua condição e sua própria alma no cativeiro, que começou na manhã de 22 de fevereiro de 2002. Dias chuvosos e uma vida chuvosa. Depois de tanto tempo e tantas iniciativas frustradas, Ingrid mergulha lentamente numa região cinzenta, opaca, onde a luz do sol já não pode alcançá-la. Cinza chuva, cinza cativeiro, a leitura de cartas à mãe, tal como se apresenta aqui, mostra a condição, como a condição humana resiste e busca, em pequenos detalhes, forças para ultrapassar a adversidade e a dor. Mas existem limites. As palavras de Ingrid, fluxo contínuo de emoção, um pensamento rio fluindo da sua atual existência mostram-nos também os limites da condição humana. Malgrado seu otimismo, sua força íntima, Ingrid mostra-se cansada, avaliando com toda a objetividade que lhe resta suas reais possibilidades de rever os filhos, o marido e, acima de tudo, tomar nos braços ainda uma vez a velha e corajosa mãe. Bem, essa é a página 61, 62 da obra, tá? E aqui está uma foto da Ingrid. O professor está lendo a partir daqui para mostrar a vocês o contexto, os bases categoriais. Aqui tem várias fotos, né, do livro, dentro do livro, fotos coloridas mostrando. Olha aqui com Chaves. E aqui ela no cativeiro, olha, uma foto de como ela estava no cativeiro. Uma das fotos mais impactantes aqui da obra. Então ele nos conta aqui o que levou ao movimento das FARC. Só que se formos entrar aqui, poderíamos ler, tá, pessoal? Só que iria nos levar muito longe, né? Iria nos levar em direção a outros rincões. Por isso nós vamos ver isso aqui. Alguns colegas estão colocando ali no chat, não, essa obra aqui, nós estamos trabalhando uma obra substituta, tá? Síndrome do Pânico vai ficar para uma outra aula. Eventualmente a gente precisa fazer isso. Bom, este livro aqui, como é que nós chegamos a essa carta? Essa carta que tem um impacto tremendo, o prefácio, que é escrito pelo Elie Wiesel, olhem o que ele nos diz. Olhem o que ele coloca ao pós ter lido essa carta e prefaciado o livro. Ele diz assim, ó: leia esta carta, leia bem. A voz que se dirige a você não o deixará dormir à noite. Seu cotidiano nas selvas entre os adeptos da violência e do ódio, ela o descreve numa linguagem simples e dilacerante. Sua sensação de solidão, a saudade da família, suas angústias próximas ao desespero. Ele continua colocando e enfatiza que se há uma mensagem nessa obra aqui, a mensagem é a liberdade. Bem, neste nosso curso sobre consultório, sobre os trabalhos que fazemos no consultório, um curso prático, nós veremos hoje, é uma aula única, não tem parte 2, um dos maiores flagelos que pessoas podem ser colocadas nos nossos dias. Quais pessoas? Pessoas como o professor de vocês, como cada um de vocês, pessoas do nosso índice socioeconômico, cultural, pessoas assim, ok? Poderia pegar uma obra que falasse de outros estratos da sociedade, mas aí, primeiro que vocês muito improvavelmente atenderiam essas outras pessoas no consultório. Alguns apenas atendem, né? E então tive que buscar algo que fosse muito próximo a nós, com que nos identificássemos para tratarmos isso, este elemento, no consultório. Mas considerem que o que eu vou ler agora para vocês não é apenas o caso de um sequestro, de uma pessoa que teve, de uma maneira estúpida e coercitiva, impedida sua liberdade, sua vida, tudo que estava em andamento, seus filhos, seu trabalho, seus amores, tudo. Não é apenas isso. Isso acontece com pessoas que são assaltadas nas nossas cidades, com pessoas que perdem a vida nas nossas cidades. Isso acontece com achaques que temos presenciado de pessoas que de uma hora para outra perdem seus empregos e não tem mais como se sustentar. Há vários princípios aqui. Vamos ver como esse texto chegou a se dar a ser conhecido. Olhem que maneira curiosa como ele se tornou conhecido. O texto a seguir foi escrito em 24 de outubro de 2007 por Ingrid Betancourt, mantida como refém na selva colombiana pelas FARC desde 23 de fevereiro de 2002. Portanto, vão 5 anos. É dirigido à sua mãe, Yolanda, bem como a seus filhos, Melanie e Lorenzo, e a sua família. O manuscrito tem apenas 12 páginas, de uma caligrafia uniforme e cerrada, acompanhado de um vídeo e de fotos na capa. Foi apreendido por ocasião da prisão de guerrilheiros em Bogotá. Uma cópia foi enviada pelo governo colombiano à família dela, em dezembro de 2007. Ingrid nasceu em 1961, francesa e colombiana. Foi deputada, senadora na Colômbia, onde travou uma luta incessante contra a corrupção e os narcotraficantes. Foi capturada pelas FARC quando era candidata à eleição presidencial. Antes de receber esta carta, sua família não tinha notícias nem provas de vida desde o verão de 2003. É nesse contexto que essa carta, que vocês agora tomaram conhecimento, muito forte, viu, pessoal? Muito forte. Ela começa a fazer referências à mãe dela, ela escreve para a mãe dela. Então, nós vamos agora começar essa leitura. E durante toda a trajetória da aula de hoje, eu vou chamar vocês a participar comigo, ok? Quando atenderem pessoas que forem vítimas de... estão indo para casa e estão... Olha, tem um casal de amigos que esse final de semana, o que eles me contaram que passaram no Rio de Janeiro é qualquer coisa de dantesco, para dizermos uma pequena parte. Estavam indo para o aeroporto. Imaginem, do hotel deles ao aeroporto, o que eles viveram é qualquer coisa assim. Não é? E não fosse a habilidade do taxista, a história deles, eles não estariam para contar a história deles. Imaginem. Quer dizer, não é preciso ir tão longe até a Colômbia para vivermos certas coisas, né? E por isso, quando atendemos pessoas que passarem por situações assim, já teremos pelo menos, segundo as diretrizes da aula de hoje, já alguns encaminhamentos, né? Selva colombiana, quarta-feira, 24 de outubro, 8h34. Bom, ela escreveu essa carta sem ter ideia de se um dia alguém leria. Se tivéssemos a historicidade dela, poderíamos saber o quanto essa carta dizia respeito ao que ela vivia de fato, o quanto essa carta não dizia respeito, mas era uma justificativa, uma desculpa, uma explicação para os outros. Nós não sabemos, né? Provavelmente, pelas fotos, pelos relatos, depois vocês... Quando eu mandar depois a aula editada, com a capa do livro e tudo, vocês podem dar uma busca, vocês vão encontrar entrevistas dela depois, e até tem pequenos vídeos com ela. Vocês vão ver que esta carta, muito provavelmente, foi escrita por uma pessoa à beira de perder suas forças e esperanças. E que queria se comunicar com seus entes queridos da maneira que ela ainda conseguia. Vamos ver então. Uma manhã chuvosa, como a minha alma. Minha querida e adorada mãe, todos os dias acordo agradecendo a Deus por ter você. Todos os dias abro os olhos às 4 horas e me preparo, a fim de estar bem desperta, para escutar as mensagens de La Carrileira, de las 5, ouvir sua voz, sentir seu amor, sua ternura, sua confiança, seu compromisso de não me deixar só. É esta minha esperança cotidiana. Todos os dias, peço a Deus para abençoá-la, protegê-la e me permitir um dia poder encontrá-la, tratá-la como uma rainha junto de mim, porque não suporto a ideia de uma nova separação. Bem, já de cara nós temos vários elementos aqui. Alguns terapeutas, eu vi que alguns de vocês já se matricularam no curso lá que conversa filosofia clínica e as terapêuticas, e lá um deles com quem nós vamos conversar é o Viktor Frankl, que foi um dos terapeutas que trabalhou com pessoas no limite, extremo da existência. Pessoas que estavam se segurando por um fio, ainda à existência. Vários desses terapeutas que trabalharam com pessoas em seus limites existenciais, ou em estresse tremendo, eles observaram o que ainda ligava essas pessoas, o que fazia com que resistissem, o que fazia com que elas... Mesmo diante de tanto sofrimento e tanta restrição, ainda persistissem. Algumas vezes isso era encontrado rapidamente, outras vezes não. Outras vezes, mesmo pesquisando muito, eles colocavam um ponto de interrogação. Ela nos dá já de cara, provavelmente, um desses fios que a mantém viva. Viram que ela colocou aqui? Que a mãe dela, não os filhos, não algum namorado, não uma outra coisa, não a política, não o país dela, a situação. Ela diz para nós assim que a mãe dela era o que ainda fazia querer lutar, querer acordar, querer reencontrar essa mãe, sobretudo. Mas muitas coisas tem para frente. A selva é bastante fechada, Os raios de sol penetram com dificuldade. Mas é um deserto de afeição, de solidariedade, de ternura, e essa é a razão pela qual sua voz é o cordão umbilical que me ata à vida. Sonho beijá-la tão forte que eu permaneça incrustada em você. Sonho poder lhe dizer, mamãe, mamita, nunca mais você vai chorar por mim, nem nessa vida, nem em outra. Pedi a Deus para que ele um dia me permita lhe provar tudo o que você significa para mim, poder protegê-la e não deixá-la sozinha um segundo mais. Em meus projetos de vida, se um dia eu recuperar a liberdade, quero, mamita, que você pense em morar conosco ou comigo. Chega de mensagens, chega de telefone, chega de distância. Não quero que um único metro nos separe, porque sei que todos podem viver sem mim, menos você. Alimento-me todos os dias da esperança de estarmos juntas, e veremos como Deus nos mostrará o caminho, como nos organizaremos. Mas a primeira coisa que quero lhe dizer é que sem você eu não teria aguentado até aqui. Bem, uma questão. Pessoas que passam por essas condições extremas, depois de tudo terminado, como foi o caso dela, de ser resgatada, de retomar sua vida, seu trabalho, sua família, seus ideais, acham que essas pessoas dão uma guinada e mudam suas vidas? Isso que ela está escrevendo aqui é o que depois ela vai fazer, ou isso é uma... são medidas de exceção no momento de exceção, de uma pessoa que busca por um amparo que lhe permita viver, por uma desculpa ou por uma ponte que lhe permita se projetar para outros lugares. Isso é uma das coisas que no consultório nós veremos depois. Só que nós temos aqui uma grande limitação epistemológica. Sabem qual é? Você vai até o dentista. Aliás, a Liduína é dentista, não é, Liduína?
Não.
Imaginem que ela nos dissesse assim, essa colega do Ceará que está nos visitando aqui. Ela dissesse: professor, eu faço tratamento de canal a R$5. E nós diríamos: como você consegue, Liduína? Ela dizia: simples, eu não uso anestesia. Vocês fariam tratamento de canal com a colega sem anestesia? É interessante que se ache, que alguns presumam que as dores da alma possam ser menores do que a dor de um nervo exposto. Em alguns lugares, ela é tão ou maior. Ela pode ser insuportável. Então, o nosso dilema é: como eu vou enraizar isso? Até para critério de diferenciação, para saber se de fato depois a Ingrid fez ou que as relações entre isso que ela escreveu lá no cativeiro dela, terrível, e o que foi a vida dela depois, nós vamos enraizar. Mas temos como enraizar isso? Não. Que tipo de filosofia clínica é essa, na qual nós vamos entrar numa dor tão terrível e insidiosa? E mais, imaginem se você, claro, vocês sabem que todos vocês já têm uma longa caminhada em filosofia clínica, sabem muito bem que nós não fazemos isso, tá bom? Não fazemos pelos mais diferentes motivos, e nem vou me estender sobre o assunto. Mas se precisamos do conteúdo disso, se precisarmos, como faremos? Já que não temos mais como acessar isso, porque a pessoa às vezes se fragmenta na nossa frente mesmo. Existem vários modos, tá? Vou mostrar um deles para vocês. Não peguem exatamente aqui na carta o que ela fala como enraizamento. Peguem antes. Peguem o que havia antes dela entrar no cativeiro, e peguem o que houve depois da saída do cativeiro, e coloquem um parênteses aí, até que vocês tenham segurança conhecimento e claro, vocês sabem, por aproximação para poder então recuar e lidar com isso que está ali. Se for possível, lembrem sempre. O que que acontece? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Uma menina vai ao consultório e não contou que fez aborto aos 17 anos para nós, que foi um dos fatos mais significativos da vida dela, segundo a irmã dela, que a trouxe ao consultório. Só que em nenhum momento ela fala sobre isso. Ora, se isso foi de fato determinante, marcante, substancial na vida dela, como eu vou saber se ela não me, em nenhum momento profere uma única palavra sobre isso? Lembrem, na historicidade, quando algo foi contundente, foi determinante na vida da pessoa, ela não precisa proferir uma única palavra. Antes do evento e depois, vocês vão ver diferenças imensas, prováveis, nos tópicos de determinação. Exemplo: antes eu gostava de ir na festa, de brincar com os amiguinhos, de viajar. Depois disso, que ela não nos conta, deixou de ir, tornou-se uma pessoa reclusa, cheia de ressalvas para os eventos sociais, agressiva com os pais, quando até então era muito amorosa. Então o filósofo clínico pensa: puxa, alguma coisa deve ter acontecido nessa área, que ela é uma área de sombra, na qual ela não nos traz nada. E pelos sintomas, pelos elementos derivativos, por aquilo que se quebrou, nós temos uma ideia aproximada do evento que houve. Tal qual uma pedra que você joga num lago, e pelas ondas que vão chegar lá na margem, você mais ou menos calcula a distância da pedra, o tamanho da pedra, o impacto na água, por aproximação, tá? Então, pelos tópicos que ruíram, por aquilo que ela faz referências, por termos que aparecem e desaparecem. O que, claro, nós só conseguimos fazer com um longo estudo na historicidade, ainda que por vezes isso se apresente como vocês acabaram de ver, tá? Por favor, lembrem disso, tá, gente? Certas dores da alma, se forem desenterradas, se forem trazidas à luz do dia, certas dores da alma, se elas forem bem ou mal cicatrizaram, se elas forem reabertas, nós não sabemos o que pode ocorrer, né? Lembrem que a clínica não é uma ciência exata, é algo por aproximação. Então, há que se ter todos os cuidados que vocês têm aprendido aí ao longo de todo o estudo. Bem, ela continua dizendo: todos os dias você me pergunta como é a minha vida. Como é isso? Ela não está lá, não é? Lembrem, muitas vezes é na ausência que certas pessoas se comunicam mais profundamente, de maneira determinante conosco. Às vezes a presença delas é o fator impeditivo. Assim, por exemplo, quando um pai e uma mãe morrem, às vezes é quando nós temos a melhor relação com eles do que quando tínhamos quando estavam vivos. Isso acontece, vocês sabem. No caso dela, ela provavelmente tinha essas conversas com a mãe dela dentro dela. Sei que Pichau lhe ofereceu muitos detalhes, e o abençoo e lhe agradeço por ter contado tudo a você. Sinto uma grande admiração por ele. O que ele conseguiu é heróico. Um dia, se Deus quiser, vou apertá-lo bem forte nos braços, o que não pude fazer quando fugiu do acampamento. Ajude-o como puder, sobretudo se ele precisar pedir asilo. Diga-lhe que o amo e que rezei a Deus para que ele sobrevivesse à sua façanha. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem várias. Aqui no texto eles colocaram vários. Bom, vamos seguir. Bom, depois que Pichau fugiu, nossas condições se deterioraram ainda mais. As regras tornaram-se draconianas, e isso é terrível para mim. fui separada daqueles com quem me entendia melhor, com quem tinha afinidade e por quem sentia afeição, e colocada num grupo muito difícil do ponto de vista humano. Mamita, estou cansada. Cansada de sofrer. Fui ou tentei ser forte. Esses 6 anos, ou quase, de cativeiro, demonstraram que não sou nem tão resistente, nem tão corajosa, inteligente e forte quanto eu pensava. Travei muitas batalhas, tentei a fuga diversas vezes, procurei manter a esperança como mantemos a cabeça fora d'água. Mas hoje, mamita, sinto-me vencida. Eu gostaria de pensar que um dia sairei daqui, mas percebo que o que aconteceu com os deputados, acho que foi aquele evento que eles mataram vários deles, né, uma emboscada, me deixou arrasada. Pode acontecer comigo a qualquer momento. Acho que seria um alívio para todo mundo. Sinto que meus filhos levam uma vida em suspenso, na expectativa da minha libertação. E o meu sofrimento diário, o de todo mundo, faz com que a morte me pareça uma opção amena. Vamos ver algumas coisas aqui. Em vários relatos dessa natureza, se nós pegarmos relatos no campus, em Auschwitz, como o Primo Levi trabalha, né, e era, o estudo que ele fazia, era exatamente ali. Se nós pegarmos relatos palestinos, relatos também de judeus, relatos da Croácia e outros, de pessoas que passaram por coisas assim, em grande parte dos casos nós veremos esse discurso de recíproca de inversão. Esse discurso no qual a pessoa que está ali no cativeiro, nesse padecimento, em algum momento ela sai dela, sai do sofrimento dela e pensa, nossa, mas e o meu filho e a minha filha que estão pensando em mim, eles devem estar desesperados, devem imaginar que eu estou passando por torturas terríveis. Esse discurso no qual a pessoa vai lá no mundo deles, lembrem, não é um discurso atualizado, é um discurso dentro do choque, portanto é dissociado. E a pessoa assume lá pelo outro o que o outro está passando, já que não tem aqui como conversar com ele. Quem é esse outro? É um outro anterior. Porque assim como essa pessoa que agora fala tudo isso já é uma pessoa provavelmente diferente, aquele outro que ficou lá na casa dela, marido, esposa, filhos, etc., também provavelmente é um outro com relação a isso. De alguma maneira. Sabe? Ou seja, essa atualização do discurso é interessante, porque nem sempre é possível fazermos essa atualização. Alguns morrem no cativeiro, outros etc. Quando Viktor Frankl esteve aqui em Porto Alegre, encontrou na PUC um senhor que entregou para ele a Estrelinha de Davi, que a esposa dele havia entregue a este senhor pouco antes de entrar no forno crematório. Deu a ele e disse, um dia você encontrar com Viktor, dê isso a ele. E aqui, em 1984, Porto Alegre se deu esse encontro. E o Viktor Frankl lavou o rosto de lágrimas para receber isso aqui. Ele não teve a oportunidade de atualizar a conversa com a esposa dele, mas por uma mediação, essa atualização se deu. Que é, em muitos casos, assim ocorre, ok? No consultório, muitas dessas pessoas padecem muito depois que tudo se passou por assumirem o discurso desses outros entes queridos. Okay? Quando isso é determinante, nós trabalhamos na clínica, claro. Quando isso já faz parte de... é um segmento menor dentro de todo um alicerce que estamos seguindo maior, não damos maior relevância, mas consideramos como um dado pertinente. Bem... ela continua escrevendo, tá? Ela fala dos filhos dela, fala da dor dela, nós não temos como ver toda a obra, eu vou selecionar trechos aqui. Então ela fala que sente, pensa muito nos filhos dela, né? E lá adiante ela diz: Mamita, este é um momento muito duro para mim. De repente, eles exigem provas de vida e eu lhe escrevo com a alma esparramada sobre este papel. Vou mal fisicamente. Parei de comer. Perdi o apetite. Meus cabelos caem copiosamente. Não tenho vontade de nada. Acho que a única coisa boa é isto, não ter vontade de nada. Pois aqui nesta selva, a única resposta para tudo é não. O melhor então é não querer nada, para pelo menos ficar livre de desejos. Faz 3 anos que peço um dicionário enciclopédico para ler alguma coisa, aprender alguma coisa, manter viva a curiosidade intelectual. Continuo a ter esperanças de que, pelo menos por compaixão, eles me arranjem um. Mas é melhor eu não pensar nisso. Aqui, tudo é um milagre. Ouvir sua voz de manhã é um milagre, pois meu rádio está muito velho e danificado. Continue a tentar transmitir, como vem fazendo no início do programa, pois em seguida há muita interferência e, a partir das 5h20, só consigo presumir o que você diz. E quando houver uma notícia importante, repita longas ao longo das mensagens. Ela provavelmente escreveu como uma das exigências do grupo da FARC, como uma prova de vida dela, não é? Tanto que quando prenderam, os membros da FARC encontraram essa carta com eles. Todos os dias espero com impaciência que você fale deles ou me diga se falou com eles. É o que me dá mais alegria. E ela continua as reminiscências dela a falar sobre como era a vida dela e essas coisas boas que ela tinha lá. Eu tenho uma outra questão que eu quero. Eu vou desligar aqui o gravador para a gente poder conversar um pouco sobre alguns aspectos. Deixa eu desligar aqui. Bem, então a questão que foi colocada foi a seguinte: depois disso terminado, essa mulher voltará para a vida dela, a sociedade, a política, os filhos, a mãe dela, as coisas dela. E então, qual seria a atitude filosófica? Só que, porque só aí teríamos contato propriamente com ela, viria ao nosso consultório, etc., se fosse o caso. Seria, por exemplo, que ela tivesse agora, depois de tudo que ela passou, uma leitura política da vida e lutasse pela causa de pessoas que passaram pelo que ela passou, que ela deveria fazer isso, não desperdiçar a vida, ou deveríamos orientá-la para um esquecimento, ou se ela nos propusesse quer esquecer, nós disséssemos então vamos fazer isso, seria mais ou menos assim. E aí citei alguns sobre os terapeutas, os grandes terapeutas, um deles que acabei de citar, o Viktor Frankl, ele diria para nós: não, não. Pela logoterapia, Viktor Frankl nos diria: procurem dentro dela o sentido da vida dela. E ao descobrirem, literal isso, procurem o sentido. E ao descobrirem esse sentido, potencializem, façam com que ela entre em contato com ele. Porque aí ela terá formas de viver, caminhos para viver, terá um porquê viver. Assim ele pensava. Uma conversa de um filósofo clínico com ele seria bastante curiosa, porque nós diríamos: mas qual é o fundamento epistemológico? De onde o senhor tira isso? E ele nos diria da visão noética, da visão numinosa do transcendente, porque no fundo isso nós só podemos, só poderíamos ter isso na dimensão última, que seria a ligação com Deus. E nós, como filósofos clínicos, diríamos: mas de novo não se sustenta. Você nos deu dois argumentos que são petições de princípio e não fundamentos constitutivos próprios de uma argumentação calcada numa empiria. E ele nos diria, não, isso é empírico. Nós diríamos, sim, mas isso é empírico acima, construído sobre um pré-juízo. É posterior. Você não está falando do outro, você está falando de você em um outro. E discordaríamos. Não quer dizer que ele está errado e nós certos, ou nós. Ou, não, claro que não, vocês sabem disso. São posições diferentes. Para nós, uma pessoa como esta, no consultório, nós pesquisaríamos e procuraríamos. Isso não é uma garantia de chegar a qualquer convicção em torno do assunto. Procuraríamos saber se o que ela agora está nos mostrando pede por uma reparação. Se o que agora o que ela está nos mostrando pede por uma busca de um sentido, se o que agora ela está nos mostrando pede por um engajamento para que outros não passem por isso, ou N outros vetores. É por isso que nós procuraríamos, com as nossas ferramentas, enxada, pá, que são tão precárias, mas enfim, é o que temos. E ao encontrarmos, se encontrássemos, procuraríamos então, com os elementos submodais, derivativos, ver se o quanto conseguiríamos aproximar esta mulher disso. Com todas as limitações, sabendo que muitas vezes não conseguiríamos, porque clínica é assim mesmo, tá? Ou seja, não se trata de uma questão simples, não é? Ela é bastante complexa. Bastante difícil e envolve muito sofrimento, muito padecimento. Não é simples lidar com situações como essas, não tem sido. Em geral, não tem sido. À medida, no entanto, que eu vou discorrendo aqui sobre a obra dela, a carta que ela nos deixou, vocês vão cada vez mais tendo elementos e provavelmente se não uma. Um ponto exato no qual possamos firmar nossa atenção, um horizonte pequeno no qual podemos ter algumas ideias a conversar a respeito. Lembrem que quando lidarem com pessoas assim, às vezes o sofrimento será tão grande que vocês precisarão parar e utilizar procedimentos de urgência analgésicos, como por exemplo, traduções, né? Mudando elementos semióticos para anestesiar certas dores que inviabilizam a própria, não apenas a clínica, a própria vida dela, tá? Muitas vezes temos que fazer isso no consultório. Com todos aqueles métodos e recursos e ressalvas que vocês já tão bem conhecem. Bom, ela diz, como eu lhe dizia, a vida aqui não é a vida, é um desperdício lúgubre do tempo. Vivo ou sobrevivo numa rede esticada entre duas estacas, coberta por um mosquiteiro e uma lona, que serve de teto e me permite pensar que tenho uma casa. Tenho um armáriozinho onde ponho minhas coisas, isto é, a mochila com as roupas e a Bíblia, que é meu único luxo. Tudo está sempre pronto para partirmos às pressas. Aqui nada é seu, nada dura. A incerteza e a precariedade são a única constante. A qualquer momento eles podem dar ordens para arrumarmos nossas coisas, e todos são obrigados a dormir no fundo de um buraco qualquer, deitados em qualquer lugar, como animais. Esses momentos são particularmente difíceis para mim. Minhas mãos ficam úmidas, meu espírito se anuvia. Acabo demorando o dobro do tempo para fazer as coisas. As caminhadas são um calvário, pois minha bagagem é muito pesada e mal consigo carregá-la. Às vezes, os guerrilheiros pegam alguma coisa para me aliviar do peso, mas deixam os pinicos comigo, isto é, o que é necessário à nossa toilette e pesa mais. Tudo é estressante. Perco minhas coisas ou eles as confiscam, como o jeans que Mela me deu de Natal, que eu usava quando eles me raptaram. Nunca mais o vi. A única coisa que consegui salvar foi o meu casaco. E isso foi uma bênção, pois as noites são glaciais e eu não tinha mais nada para me proteger do frio. Antes, adorava tomar banho de rio. Como sou a única mulher do grupo, tenho que ir quase toda vestida, short, blusa, botas, como nossas queridas avós de outros tempos. Antes eu gostava de nadar no rio, mas agora não tenho sequer fôlego para isso. Estou fraca, friorenta, pareço um gato diante da água. Eu, que gostava tanto de água, não me reconheço mais. Costumava fazer 2 horas de exercício durante o dia, às vezes 3. Tinha inventado um aparelho para mim, uma espécie de banquinho feito com galhos, que apelidei de step, pensando nos exercícios da academia. Bem, aí ela conta mais um trecho disso, então ela nos coloca assim, ó: tudo é difícil aqui, esta é a realidade. Bem, deixa eu pontuar essa parte para vocês. Quando uma pessoa nos coloca isso que ela acaba de dizer e pontua, isto é a realidade. Vejam, a realidade não é o sonho de voltar para casa. A realidade não é Deus e os ensinamentos do Evangelho. A realidade é isso que ela acaba de nos dizer. Ok? Lembrem que quando uma pessoa coloca seu discurso existencial, ela vai esparramar esse discurso, vai trazer muitos vizinhos, muitos personagens. É assim, é parte da nossa maneira de descrever coisas na nossa época. No entanto, em vários momentos a pessoa vai arregimentar as coisas de tal forma que às vezes serão sínteses, às vezes serão instrumentalizações dialéticas, às vezes serão resumos. As sínteses costumam surgir como ela coloca, vários elementos e subitamente. Isso é a realidade. Ou seja, para ela, o que é verdadeiro, real, concreto, palpável, vida, é isso que ela acaba de nos escrever. Algumas pessoas que passaram por isso não chamaram isso de realidade. Dissociaram certos elementos e viveram outras coisas. E trataram isso que ela está vivendo como sonho. E após isso, quando a vida segue o curso que a pessoa imagina condizente com ela, a isso elas dão o nome de realidade. Quando isso se aprofunda muito, o terapeuta precisa saber que então isso que essa mulher viveu na selva, para algumas pessoas, é um devaneio. Tem o status de um sonho, de uma quimera sem raízes. Imagine se o terapeuta já assume uma posição na qual ele, como autoridade, diz: não, mas isso que você viveu é a realidade. Isso você tem que encarar. O que ele está fazendo? Que nome dá a um terapeuta que faz uma coisa dessa? Que técnica, que fundamento é esse que ele está seguindo? Ele nomeia o que é a realidade? Ele nomeia o que é para ela a realidade e diz para ela: isso foi a realidade, assuma, lide com isso, enfrente. Eu não sei que nome dar a isso, mas clínica não é. Deve ter uma explicação do que ele está fazendo. Porque se a pessoa nomeia aquilo ali como sendo foi tudo um sonho, uma fantasia, e você atesta pela historicidade dela, pela estrutura dela, que de fato é isso. Ora, dentro destes contextos, a maneira como eu vou me aproximar disso é como quem se aproxima para ela de um sonho, conforme ela identifica o sonho, conforme ela estrutura isso. Se eu vou à casa de um de vocês, um dia a Vivian vai lá à minha casa, tá, Vivian? Lá perto do lago você vai ver que a Daide botou um lindo oratório, botou Maria e tal. E ela vai te dizer: ah, para mim esse é um dos lugares da casa que eu gosto de sentar e orar e tudo mais. Ela está dizendo para Vivian que lá é um lugar sagrado para ela. E como tal, a gente respeita. Não precisa ter a mesma crença que ela, a mesma fé nem nada. Só respeitamos e sabemos. Para ela é assim. Da mesma forma, a historicidade de uma pessoa. Se você está atento, conectado e acompanhando isso, você identifica e vê: puxa, olha, para essa pessoa é assim. Isso. Aqui ela está nos atestando, isso é a realidade dela. Então, Se isso se confirma em todos os outros registros que temos na clínica que fazemos com ela, vamos tratar isso como a realidade, claro, não é? E ver o que isso tem a ver com ela e os outros elementos. Muitas pessoas viram que passaram por guerras. Quando a guerra terminou, voltaram para suas cidades e disseram: isso não é a realidade. Vocês vivem na fantasia. E aí você pergunta: e o que é a realidade? A realidade é a guerra, é a matança, é a destruição. Aquilo é a realidade. Claro que nós podemos questionar, né? Por que será que ele considera aquilo a realidade e não isso? O sofrimento é a realidade? Nos nossos dias, pessoas otimistas, muitos dizem: eis um sonhador. Agora o cara chega, a política desse país, o Brasil está afundou, acabou, não sei o quê. Esse é real, esse aí está falando da realidade. Em grandes margens, há esses preceitos de que falar sobre o mal, o ruim, o feio, isso é a realidade. Falar sobre o bonito, o maravilhoso, não, isso é fantasia, devaneio. Em muitas searas é assim, em outras não. É importante que eu dedique essas linhas àqueles que são meu oxigênio, minha vida, aqueles que me mantêm com a cabeça fora d'água, que não me deixam cair no esquecimento, no nada e no desespero. São vocês, meus filhos, Astrica e seus filhinhos, Fábio, Tia Nancy, Joaquim, aos meus três filhos, Sebastian, Mela e Lili, deles acima de tudo minha bênção e que ela os acompanhe a cada passo. Todos os dias entrego-me a Deus, Jesus e a Virgem. Recomendo meus filhos a Deus, a fim de que a fé os acompanhe sempre e que nunca lhes se afastem dele. Diga-lhes que sempre foram uma fonte de alegria. Deixa eu ver aqui, algum colega que é o Gilson, deixa eu chamar de volta aqui. Durante este cativeiro tão duro, aqui tudo tem duas faces. A alegria mistura-se à dor, a felicidade é triste. O amor tranquiliza e abre novas feridas. Recordar é viver e morrer de novo. Vamos fazer um intervalo, tá bom? 10 minutos e depois voltamos para o final da nossa aula de hoje. Nem sempre há essa necessidade que a pessoa tem de expressar ou a demanda que ela tem em torno de ficar melhor diante de um medo, um terror noturno, lembranças de padecimentos, nem sempre nós temos como atender isso. Entre outras coisas, porque nem sempre o que a pessoa nos pede em clínica é passível de um atendimento clínico. Às vezes é contraproducente, a pessoa não sabe. Ela imagina que aquilo a deixará melhor e não sabe que aquilo a deixará muito pior. Querem ver um exemplo disso? Há algumas pessoas, por exemplo, que viram numa obra filosófica ou literata, etc., sobre, foram agendadas que se falarem vão se sentir melhor, se desabafarem vão se sentir melhor. Nós somos terapeutas, sabemos que muitas pessoas quando falam se sentem muito pior, não muito melhor. Elas têm aquele efeito da ressaca existencial, como se tivessem usado uma droga e aberto coisas que de outra forma não abririam. Então, e tudo isso nós temos que cuidar. E já é complexo cuidar isso no ambiente da clínica, que dirá em casos dramáticos, né? É importante que a gente tenha prudência quanto a isso. Querem colocar mais alguma questão sobre isso? Não? Bom, então eu tenho para você.
Professor?
Sim, Elisete, por favor, pode falar. Bom, uma colega trouxe uma questão que cabe aqui, né? Sobre os elementos que pertencem ao espaço da clínica. Então, eu estava colocando para vocês que alguns terapeutas consideram que tudo que surgir no âmbito, naquele núcleo da clínica, é bem recebido, é acolhido. Outros consideram que não, que a clínica possui limitações concretas, que vão dos honorários ao tempo em que você atende a pessoa, ao método e uma série de outros pressupostos. Longe de qualquer idealismo quanto a isso, a minha opinião é que, mesmo mais arrivista dos terapeutas, mesmo mais libertário, e eu conheci muitos terapeutas por esse mundo afora. Aqui no Brasil, certa ocasião, conheci um que é uma sumidade, um cara muito bacana, prestou relevantes trabalhos à terapia, que sugeriu e muitas vezes oferecia uma certa substância que hoje é ilícita. Na época dele, a sociedade era mais... lá onde ele fazia isso, permitia esse tipo de coisa. E para ele isso fazia parte do espaço terapêutico, facilitando. Nos Estados Unidos, vocês sabem, o ácido lisérgico, não é? O grande psiquiatra que inclusive abriu as portas para que ele fosse e recomendou como abertura das portas da percepção, e teve o apoio imenso de outros, de Aldous Huxley, por exemplo, que escreveu texto de jornal sobre isso, defendendo a ideia. Mesmo esses logo reconheceram que a clínica precisa de certos pressupostos, que ela, por questão de tempo, de época, de contexto e uma série de outras, por estar encartada numa sociedade dos homens, ela possui seus limites. Então é importante que vocês observem isso, não é? Não que seja que nós possamos fazer isso com uma régua, claro que não, eu não acredito que isso possa ser possível, mas que podemos flexibilizar certos pressupostos e outros não, acho interessante. Não é, a clínica ela funciona num espaço ainda apertado e bastante restrito. Não pensem que ela tem... hoje, nos nossos dias, junho de 2016, tanta margem para voar em qualquer direção, é muito improvável ainda. Mas veremos tempos outros muito em breve aí nos horizontes. Bem, nessa segunda e última parte da nossa aula, vamos dar agora uma grande guinada. Neste livro aqui, esta primeira parte foi escrita pela Ingrid, na carta dela. Mas a segunda parte é uma resposta à carta dela, por uma filha de 16 anos, que lutou de todas as maneiras. Ela foi para a imprensa, ela foi para o mundo, para todos os fóruns nos quais ela pudesse se manifestar, tentando... mobilizar a opinião pública, tentando de alguma maneira trazer ajudar a mãe dela, né? Que é essa menina, a Melanie. Vamos então ver o que ela escreve. A segunda é aqui, ó, carta de Melanie e Lorenzo, são os filhos dela, carta deles para a mãe. Agora observem que muitas das colocações que eu fiz há pouco vão ganhar uma conformação bem peculiar diante deste registro. Lembrem que na primeira parte da aula eu falei sobre a Ingrid, dizendo que ela assumia o discurso do outro. Agora teremos a oportunidade de ouvir este outro. E teremos algumas relações interessantes. Olhem o que a menina escreve para a mãe naquele contexto todo em que ela estava vivendo. Mamãezinha, sua carta, sua imensa carta, chegou a nossas mãos depois de muitos dias de separação, de silêncio, de expectativa, de esperança. Chegou de muito longe, além do espaço, além do tempo. Como se uma vida houvesse passado entre nós. Durante todos esses anos, procurei-a em toda parte, em minhas lembranças, em nossas batalhas. Durante todos esses anos, procurei desesperadamente falar com você, saber viva, saber se você estava viva. E de repente você estava aqui tão próxima, tão perto de nós. Lendo sua carta, reencontrei sua voz. Nessa selva que a retém, tudo é longe, até mesmo o sol. Tudo molesta, tudo é inumano. Entretanto, nada mais verdadeiro e correto que as palavras que você soube encontrar. Mamãe, você nos despertou. Seus sofrimentos tornaram-se os nossos sofrimentos, e o seu desespero é agora nossa urgência. Seu amor e sua coragem são nossa força. Hoje compreendo o que significa ser livre. Estamos muito orgulhosos de você, mamãe. Você que sofre a luta todos os dias na humildade. Você que ainda encontra forças para se negar a jogar o jogo de seus sequestradores. Esteja certa disso. Você nos fez crescer. Fez com que todos nós crescêssemos. Ninguém escreveria mais bela carta de amor àqueles que ama. Refugiei-me na doçura de suas palavras e repito para mim, você está viva, você está viva. Mas sinto também despertar em mim uma angústia muito forte. Agora que eu a sinto tão próxima, tenho medo de perdê-la novamente. Tenho apenas uma vontade, apertá-la nos braços e dizer, estamos aqui, mamãe. Estamos lutando para tirá-la daí. Resista. Há muitos belos momentos à sua espera. Você ainda nos verá crescer, Loli e eu. Mas eu não posso vê-la, não posso tocá-la, não posso ampará-la e não posso confortá-la. Então eu me preparo, escolho as palavras, acalmo a minha voz para poder lhe transmitir toda essa força e todo esse amor através de mensagens que lhe enviam pelo rádio. Sou imensamente grata à minha avó, que desde o primeiro dia esteve sempre presente, assídua, enviando-lhe uma mensagem pelo rádio a cada noite. Ela nunca deixou de ter certeza de que você podia nos ouvir. Foi sempre confiante. Aquela voz que ela falava era a voz do rádio da transmissão, que era feito de Bogotá. Bem, agora temos algumas questões aqui. Em algum momento da carta, a Ingrid coloca isso, eu tenho certeza que onde vocês estão, vocês têm certeza de que eu estou viva. Eu tenho certeza que a minha mãe vai para o rádio todas as noites em Bogotá transmitir, porque ela sabe que da selva em algum lugar estaria ouvindo. Não. Ela não coloca isso. Esse é o outro que fala. Esse é o outro. E esse outro que fala, no momento de exceção, pode se tornar diferente como nós nos tornamos em momentos de exceção. Algumas pessoas, em épocas de crise, de conturbação, de exceção, elas se tornam tão essencialmente diferentes do que são em outros tempos que às vezes não as reconhecemos. E nesse texto vocês viram que a própria Ingrid disse que ela não se reconhecia mais nela. Pelo sofrimento dela. Quando nós trabalhamos em clínica, pessoas que passaram por isso que a Ingrid passou, e o outro ocupa um lugar muito forte na vida dela, e nós sabemos que provavelmente para ela foi assim, porque ela inclusive coloca sobre a mãe dela, não é? Depois fala dos filhos dela. Quer dizer, coloca como destaque, como uma grande determinação. Provavelmente para ela é assim. Nesses casos, na clínica, a voz do outro será dada como? Pela fonte que se apresenta como sendo o outro? Não, não dá para ser assim. Não dá. Ainda que na ausência completa do outro, tudo que possamos fazer talvez seja isso, em geral há registros, há fotografias, há livros, há relatos de contexto. Deixa eu dar um exemplo bem concreto disso que eu estou falando para vocês. Um homem passa por lá em Teresina, certa ocasião um aluno colocou em aula o que aconteceu com ele, que ele estava voltando da da pequena propriedade dele para Teresina, e alguns bandidos cercaram o carro dele e o levaram até uma grota, jogaram um homem dentro da grota e disseram: você nos dê dinheiro ou nós vamos atirar em você. E ele sobreviveu a tudo isso, né? Os bandidos começaram a discutir entre eles, acabou uma luz de um automóvel vindo, eles se assustaram, fugiram e ele voltou a pé para casa. Se esse colega que passou por isso e abriu para toda a turma em aula, durante uma aula, o calvário que ele havia passado, se ele tivesse trazido para nós registro disso, a minha esposa, meus filhos e coisa e tal, como dar voz a esses outros na clínica? Uma das maneiras de dar voz é pela intercessão de peso. Você pode dizer: mas isso que você fala é o que a sua esposa, seus filhos vivenciavam enquanto tal coisa acontecia? Como você sabe? E às vezes uma conversa com a esposa, com o marido, com os filhos mostra que o que se passava lá era muito diferente daquilo que se passava. Não são poucas as pessoas que carregam 20, 30 anos de suas vidas, chagas acesas, por presumirem o que ia lá no outro lado, por fazerem uma dedução que para elas é óbvia, é evidente, mas é só para elas, porque não há qualquer elemento comprobatório em torno disso. Em alguns casos, isso precisa ser verificado. Quando for preciso, um dos elementos é esse. Como a testa é o nosso gravador. Como atesta isso que estamos vendo e ouvindo nesta carta que estou lendo da filha da Ingrid para ela. Né? Lembrem, ela estava presa, esse grupo da FARC estava indo, se deslocando, foi preso e com eles receberam essa carta. Aí a filha, ao ler a carta, imediatamente lança essa outra carta. Mas ela ainda estava, não é? Bom, sua carta diz toda a verdade sobre o que você e todos os outros reféns estão vivendo. Ninguém mais poderá dizer que eu não percebi a urgência. Sua carta é muito mais do que um depoimento, muito mais do que um apelo, é um grande terremoto. Em sua prisão, você luta mais que qualquer um pela liberdade, a de todos. Se hoje as coisas se mexem, é graças a você. Eu gostaria que suas palavras tirassem o sono dos comandantes das FARC e do presidente colombiano. Que Manuel Marulanda e Álvaro Uribe não conseguissem mais dormirem antes de compreender que agora as vidas de vocês têm de prevalecer sobre suas mãos de ferro. Seja como for, da minha parte, sou prisioneira de suas palavras. Aonde quer que eu vá, elas estão lá, e não conseguirei mais dormir antes de tê-la junto a mim. Na Colômbia, seu apelo despertou a consciência de milhares de pessoas. Como se, subitamente após todos esses anos, elas compreendessem que esses reféns, aí no meio da selva, não são apenas seres vivos, mas também gente como elas, como todos nós. Tive a impressão de que milhares de pessoas reconheciam-se em suas frases e se deparavam de repente com a realidade das coisas. Até então, alinhavam-se numerosos. Mais adiante ela coloca: espero que hoje se compreenda que não existe fatalidade, não se pode mais dizer. Não há nada a fazer, não se pode fazer nada por esses infelizes. Não. Sua vida, a nossa, nossos sonhos, nossas felicidades, a começar por esse dia tão esperado, em que finalmente podemos apertá-la nos braços, assim como a vida, os sonhos, etc. E ela prossegue a carta dela. Antes eu perguntei uma questão filosófica, eminentemente filosófica. Agora eu vou perguntar outra. Evidente que para pessoas feito nós, que temos nossas casas, nossas famílias, nossos trabalhos, a nossa cultura, a nossa filosofia, etc. e tal, nós olhamos com um olhar de que horror, que barbárie, o que fazem certos grupos extremistas pelo mundo, tolhendo vidas, cerceando. Mas uma investigação filosófica apontaria quem são os mocinhos e quem são os bandidos? Uma investigação filosófica talvez não apontasse que muitas vezes, não estou dizendo que é este o caso específico, tá? Mesmo porque eu não tenho a leitura profunda sobre esse assunto para poder discorrer filosoficamente sobre ele. Mas será que sempre aquele que empunha a arma será o bandido? Será que esse que às vezes empunha a arma não é a única resposta que lhe sobrou diante de uma sociedade que se organizou de tal forma que não lhe permite mais conversar? E aí nós podemos dizer, não, mas nós, os civilizados, nós, os professores da academia, nós chamamos essas pessoas para conversar. Sim, nós chamamos para conversar nas nossas bases, no nosso, da nossa maneira, com as nossas regras. E aqui no nosso chão, dificilmente pessoas que foram, de certa maneira, marginalizadas, de certa maneira elas se marginalizaram, dificilmente poderão ter uma chance de alteridade diante de regras que, por mais justas que pareçam a nós, será que parecerão justas a elas? Veja, eu não estou defendendo, longe de defender sequestro, qualquer coisa assim, aliás, muito longe disso, mas muito longe também de certas coerções e de certos crimes que não são tidos dessa forma, mas um político no nosso país, não lá na Colômbia, que faz como certos políticos estão fazendo em Brasília, sabe? Estão praticamente pegando em armas porque eles deixam hospitais sem pessoas para atendimento, crianças sem escolas, e famílias inteiras devastadas. Não é um crime tão bárbaro quanto? Não estão cerceando, destruindo, sequestrando, desde dignidades e outras coisas? A mesma barbárie que surge dessa forma surge de outras formas também. Talvez se todos os lados fossem mais civilizados e de fato humanos, coisas assim, esses encontros tão terríveis, não é? Que mutilam todos os lados, talvez isso fosse diferente, não é? Eu sinto a dor dessa menina, me identifico muito mais com o que ela está colocando aqui, claro, porque eu vivo num mundo que tem luz, que tem água encanada, que tem calefação. Eu não vivo na selva. Do meu ponto de vista e de onde eu vivo, é muito mais fácil compreender o ponto de vista dela. Mas não quero com isso inviabilizar outros segmentos, não é? E também não quero cometer a injustiça de defender coisas que sirvam para mutilar e espoliar pessoas, seja por armas, seja por palavras, seja por outras coisas. Esse é o empenho da filosofia clínica, ok? Um deles, né? Dentro da clínica essas questões podem surgir mais de uma maneira. Pergunto-me o que você pensa de tudo isso, mamãe, no fundo da sua selva, quando ouve fiapos de notícias no rádio. Talvez você não acredite mais, muito tempo se passou. Houve muitas esperanças frustradas, mas eu acredito. Sei que isso não depende só de mim. Agora todos esses olhares estão dirigidos para vocês, olhares indignados, consciências que despertam. Essa mobilização de crescer ao redor do mundo. As FARC têm que entender, nunca terão uma oportunidade melhor do que essa. Esta carta, termina ela dizendo, páginas depois, não é uma carta de despedida, é uma carta de reencontro. Até já, mamãe. Melanie e Lourenço. Imagina o sofrimento dessas crianças com a mãe nesse estado de situação. Numa ontogenia horizontal como a nossa, quer dizer, nessas bases categoriais em que vivemos, no mundo como se desenha hoje, quando, anotem isso porque é importante, tá, pessoal? Quando você sair para uma briga, dificilmente haverá um vencedor. É uma lição muito antiga, mas extremamente atual. Quando sair para brigar, prepare-se para perder. Okay? Se ganhar, às vezes, você vai perder muito mais do que se tivesse perdido. Lembre disso. É uma lição muito simples, muito básica. Por que acham que ainda hoje causa e efeito norteiam ciência, norteiam economia, norteiam a educação, os regimes políticos? Por que acham que o tópico 10, raciocínio, é tão atuante na nossa época, as argumentações derivadas? Porque desenhamos, entre outras coisas, a nossa mente nesse sistema mecânico, ok? Importamos o elemento mecânico para as nossas mentes, muitas funcionam assim. E isso se torna tardio, eu sei, já vai longe, inclusive. É questão de poucas décadas para que tenhamos coisas completamente diferentes de tudo isso. Mas enquanto isso perdura nas suas últimas luzes, lembrem, não há certas lições básicas. Eu sei que por vezes a força, a coerção ainda surge como um apontamento de utilidade e defesa, mas mergulhem nas raízes para ver isso. Se o pessoal que pega em armas soubesse disso, assim como o pessoal que por outras maneiras também mutila e machuca soubesse disso, o mundo já poderia estar um pouquinho mais para frente. Não é? Olhem esse tipo de livro que estamos vendo aqui, que nos comove, que nos dói o coração, não é? E quantos envolvidos aqui? Há lições que estamos aprendendo. Eu penso que rapidamente, né? Ao final da obra, já estou nas páginas finais, apenas quero ler para vocês aqui o pós-fácil, tá? O pós-fácil é Chuva sobre a Selva, Francisco Carlos Teixeira da Silva. Olha o que ele escreve aqui, ó. Onde está o que eu anotei? A Colômbia é historicamente um país marcado pela violência, onde o agir político, a disputa, o choque, a transação, a aceitação da vontade geral sempre encontra a resistência do poder das armas. Entre 48 e 58, uma violenta guerra civil opôs as duas principais forças políticas do país. Após o assassinato do líder liberal, Jorge Gaitán, o Partido Conservador e o Partido Liberal, expressão das oligarquias centenárias, lançaram-se numa brutal guerra civil. Foi o período denominado La Violencia. O resultado deste enfrentamento brutal entre os setores dominantes da sociedade colombiana foi a morte de mais de 150 mil pessoas, o banho de sangue colombiano. Particularmente os pequenos proprietários, os camponeses e os funcionários públicos foram atingidos pela violência política. Após mais de 10 anos de massacres e contra-massacres, as forças conservadoras e liberais resolveram unir-se numa frente nacional que voltaria a exercer o complexo controle sobre a vida política do país. Liberais avançaram . Radicais democratas e comunistas não aceitaram a transação proposta por conservadores liberais. Exigiram garantias dos direitos cívicos, o fim da corrupção e o aprofundamento das reformas sociais e políticas. Em face da recusa total das forças da ordem, um novo segmento democrata radical manteve-se na clandestinidade e na luta armada. Estamos em 1964. O mundo está dividido pela Guerra Fria. Vejam as raízes, algumas delas, que levariam a situações tão dramáticas como essas que hoje nós acabamos de ler. Ao final, o Francisco Carlos Teixeira da Silva, que é professor titular de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele nos coloca assim, finalizando o texto dele: o destino de Ingrid lembra aquele das pessoas ao tempo das revoluções na França, descritas por Victor Hugo em Trabalhadores do Mar. Dois pontos. São apenas pequenas pedras atiradas ao léu pela erupção de um grande vulcão. Fim do livro, fim da obra, que traz a própria Ingrid na capa. Vocês receberão quando eu mandar a aula editada. Vejam então que nós, como filósofos clínicos, quando atendemos uma pessoa e nos compadecemos e acolhemos a pessoas como a Ingrid, também temos, como filósofos, esse olhar de profundidade para a vida, para a existência. Por isso que é filosofia clínica e não qualquer outra coisa. Porque o nosso olhar é filosófico, nossa concepção é filosófica do mundo. Queremos sim ajudar pessoas como a Ingrid, mas também queremos ajudar sociedades que fazem com que guerrilheiros vão para o meio dos matos e vivam dessa forma, que se machuquem e machuquem outros, e que a própria Ingrid se machuque e machuque outros. Nosso papel nisso tudo não é um papel muito fácil, não. É um papel de questionar, é um papel de procurar, e muitas vezes teremos algodão entre cristais, porque a tendência da nossa época, vocês estão vendo como é, né? Viram agora, o Obama está deixando o poder, fez uma visita pelo mundo, visitou Cuba, e lá ele ouviu do dirigente de Cuba que não há presos políticos em Cuba. Não sei se ele acreditou nisso ou não. Da nossa parte, bem sabemos das coisas como são, não apenas em Cuba, mas nos Estados Unidos também. Ele esteve no Japão, e lá no Japão, onde aquela bomba destruiu, ceifou milhões, milhares de vidas, o presidente na época não era Franklin Roosevelt, né? Era aquele que assumiu no lugar dele e que não hesitou em apertar aquele botão. O fato de Obama não ter pedido desculpas públicas nos faz pensar várias coisas, né? De certa maneira, ele mostra que a geração dele não fez aquilo e não faria aquilo. E, portanto, as desculpas não devem ser pedidas por ele. Mas essa é apenas uma das leituras que eu vi lendo, acompanhando os jornais do exterior sobre esse episódio dele estar lá. Se no nosso estudo como filósofos clínicos, nesse curso sobre consultório, conseguirmos, de certa maneira, irmos além e mostrarmos que, como as coisas são feitas, dificilmente haverá, e nem falamos mais em vencedor e perdedor, porque quando colocamos a coisa dessa maneira, vencedor e perdedor, já perdeu todo mundo, né? Mas de transcendermos isso, se conseguirmos dar esse pequeno passo, um passo em direção a isso, já terá valido muito todo esse nosso estudo, tá, pessoal? Eu vou desligar aqui o gravador, pois chegamos ao final dessa nossa aula, e vou ouvir as considerações dos senhores.